Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, criador do podcast do Arquiteto, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as funções de um edifício. Quais são as funções do edifício? A gente está acostumado a associar que uma escola... A função da escola é servir como um lugar que os alunos vão lá ter aulas, ficarem sentadinhos e tudo mais. Mas será que é só isso? Será que não tem outras funções que uma escola poderia servir? A gente está acostumado com uma casa é um lugar que as pessoas vão dormir, descansar, mas será que não teria possibilidade de você ter um outro tipo de uso? Então é sobre isso que a gente vai falar, mas antes eu gostaria de lembrar que você pode compartilhar os episódios do podcast do Arquiteto, mandar sua dúvida, sugestão, crítica para o podcast do Arquiteto também no Instagram, no @ficherafael, que é meu perfil pessoal, ou no @podcastdoarquiteto. Enfim, ajudar o podcast a crescer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Então, eu acho que o exemplo que eu citei no começo desse episódio, ele é um bom exemplo nesse sentido. Você tem uma estrutura como uma escola, né? Uma escola é aquele lugar que você, quando você tá lá, quando você é criança, quando você é adolescente, teu pai e tua mãe te obrigam para você ir naquele lugar diariamente, 5 vezes por semana. E lá você vai ter aulas de português, aulas de geografia, de história, matemática, enfim, você vai aprender coisas básicas que teoricamente vão te ajudar na vida, vão te fazer passar no vestibular e vão te despertar o interesse para uma determinada área que depois, eventualmente, você vai virar um profissional daquela área. E quando a gente fala em escola, muitas pessoas associam automaticamente a palavra escola com um espaço destinado única e exclusivamente para as pessoas, para as crianças irem lá estudar. É isso. Então, você vai ter salas de aula que vão servir os alunos, você vai ter várias outras funções secundárias ali, cantina, coordenação, quadra de esportes que também vão servir os alunos, e é isso. Então, a gente cria uma baita estrutura, uma estrutura que ocupa uma área bem considerável. A escola normalmente é uma edificação relativamente grande, é uma edificação que tem uma manutenção relativamente cara, que você precisa de muitas pessoas para dar manutenção para aquele espaço, e que vai ser utilizada na prática, né, uma instalação que você fez, um investimento que você fez em termos de arquitetura, que é utilizada na prática durante as manhãs, durante as tardes, e eventualmente, dependendo do lugar, dependendo da gestão, dependendo da situação, da demanda, de noite, né? Então você tem uma estrutura ali que é utilizada durante a semana, nesses períodos, mas que talvez, dependendo da gestão, dependendo da demanda, não é utilizado nem de noite, ou que com certeza não, mas muitas vezes não é utilizado no fim de semana. No fim de semana aquele espaço se torna, ele fica vazio, as pessoas não utilizam ele. E a gente vê que há um potencial muito grande de você pegar essa estrutura que você tem numa escola, uma estrutura que normalmente tem biblioteca, que normalmente tem uma cafeteria, uma área de refeição que é um espaço mais amplo, que normalmente tem uma quadra de esportes, que normalmente tem um auditório, que normalmente tem uma sala de ciências, que normalmente tem uma sala multimídia. E esses espaços, eles têm potencial de servirem a outros usos quando aquele edifício não estiver sendo utilizado pelos alunos. Então você pega no fim de semana aqui aquela instalação que aquela escola ficaria vazia, porque não tem nenhum aluno utilizando ela, você poderia muito bem, com uma gestão correta e com um projeto de arquitetura correto, abrir esses espaços para que eles pudessem ser acessados pela comunidade, pelas pessoas que moram próximas, enfim. Para a escola deixaria de ser simplesmente uma escola, um lugar que os alunos vão para estudar, e você tem uma estrutura feita essencialmente totalmente para isso, e poderia ganhar outras funções secundárias, outros usos até inesperados em outros momentos da semana, do dia, enfim. Você vê que em comunidades mais pobres, você tem escolas surgindo, que as quadras de esporte, que a biblioteca, que, enfim, vários itens do programa da escola acabam sim sendo utilizados pela comunidade. Eles se abrem para a comunidade, né? Principalmente comunidade bem pobre, que é bem deficitária em termos de estrutura, aquelas instalações da escola, como a biblioteca, como a quadra de esportes, como, enfim, tudo isso que eu listei até agora, aquilo durante o fim de semana, por exemplo, é aberto para a comunidade e as pessoas podem utilizar aquilo amplamente, podem fazer um evento, uma festa local, podem utilizar a biblioteca e ler o que está disponível lá, podem utilizar o auditório para fazer uma peça de teatro ou alguma coisa do tipo. Em uma situação de emergência, aquela escola ela pode servir também como um abrigo temporário para as pessoas se abrigarem enquanto não tem os seus tetos restabelecidos, né? Enfim, a escola ela pode ter, ela tem suporte, ela tem uma estrutura que pode servir aos outros usos que não somente o uso de sala de aula que acontece durante a semana por X horas, né? E, enfim, aquele outro período fica ocioso. E isso, na realidade, se a gente for parar para pensar, acontece com uma série de muitos edifícios. Acho que basicamente todo tipo de edifício que a gente pensar, que a gente consegue imaginar, tem esse potencial, tem esses momentos que ele não é utilizado, ou que ele é subutilizado, ou que ele fica ocioso, e que podem servir a outros usos. Uma discussão que é bem, acho que é bem evidente nesse sentido, é com relação aos estádios de futebol. Chegou-se um momento em alguns anos atrás, algumas décadas atrás talvez, que as pessoas que geriam, que eram responsáveis pela gestão dos estádios de futebol e ginásios de esporte também, eles perceberam que você tem uma baita estrutura, uma estrutura gigantesca capaz de receber milhares de pessoas, que ocupa uma área enorme, que tem toda uma estrutura que custa caro para se dar manutenção, que é utilizada uma vez por semana. E assim, 2 horas uma vez por semana. Sendo que no resto do tempo isso fica ocioso. Imagina só, vou te dar um exemplo bem extremo aqui. NFL, Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos. A temporada da NFL ela dura basicamente o quê? Uns 7 meses. E o time que não se classifica para os playoffs, que é como se fosse as oitavas de final, mata-mata, né? Que só joga a temporada regular, ele vai jogar em um ano 8 partidas dentro de casa. Então, em um ano, 365 dias, ele vai ter 8 dias que ele vai jogar naquele estádio, que aquele estádio vai ser utilizado por, sei lá, 6 horas. O que você faz com o resto do tempo? Um estádio para 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, caríssimo, uma estrutura gigantesca que tem, assim, milhares de metros quadrados. O que você faz com aquilo? Você deixa ocioso? Você tem um puta investimento, um baita investimento, e aquilo não tem nenhuma outra função? E aí nisso, nessa sacada, nesse questionamento, né, que as pessoas começaram a falar que o estádio, que o ginásio de esportes não era mais só um estádio, só um ginásio de esportes. Passaram a ser as arenas, isso que a gente ouve falar hoje em dia, que tá tão em voga, ficou tão em voga aí na época que teve a Copa do Mundo no Brasil, essa questão das arenas, é justamente para atender essa ociosidade que um estádio costuma trazer, né. Porque você tem uma utilização para o evento esportivo muito curta, muito pontual, em alguns momentos do ano, sendo que em outras partes, outros momentos, outros horários, aquilo vai ficar totalmente ocioso. Então, que tipos de usos você consegue, como arquiteto e como gestor, trazer para aquele espaço, para aquela infraestrutura, para justificar todo o investimento de manutenção, construção, operação que tem por trás daquele espaço que é gigantesco? Então daí você vê arenas de sucesso ao redor do mundo, em que você tem show 5 dias por semana, e aí no fim de semana também tem o jogo do time que joga naquele lugar. Essas arenas menores aí, ginásios de basquete, né, da NBA, você tem jogo lá 2 vezes por semana, um time de hockey joga naquele espaço, um time de basquete joga naquele espaço, e nos outros dias você tem show do Michael Jackson morreu, porra. Mas você tem show... que burro. Você tem show de bandas de, sei lá, Metallica, você tem o Justin Bieber, você tem a Ariana Grande, enfim. Você tem aquilo sendo utilizado basicamente 100% do tempo. 100% do tempo não, mas muito mais tempo do que se aquele espaço servisse só para a finalidade esportiva que ele foi originalmente concebido. E eu acho que esse questionamento ele pode se expandir. Isso aqui é um exemplo bem extremo, né? Uma arena multiuso. A escola também é um exemplo um pouco mais fácil de você identificar as oportunidades. Mas isso pode se expandir para uma casa, isso pode se expandir para um hospital, isso pode se expandir para um centro comercial, para um shopping, enfim. Tem uma série de edifícios, de programas que a gente faz, arquitetônicos, que vão ter um uso por algumas horas do dia, por alguns momentos do dia, ou então por muitas horas do dia, mas em que em algum determinado momento aquilo vai ficar ocioso, aquilo vai ficar vazio, as pessoas não vão ocupar, seja porque passou as horas comerciais, né, que as pessoas costumam trabalhar durante o dia, ou seja porque as pessoas saíram para trabalhar, então elas não estão ocupando mais aquele edifício, enfim. Por alguma característica, por algum padrão de uso, você vai ter momentos em que aquilo vai ficar ocioso. E como que você pode incorporar soluções na arquitetura para tornar aquele edifício mais eficiente no sentido de uso mesmo, que as pessoas utilizem aquilo, aproveitem aquela estrutura, aquele investimento que você fez em espaço de uma forma mais ótima, em mais horas por dia, mais horas por semana, mais horas por ano, para aquilo realmente se justificar ao máximo em termos de investimento. Então é um questionamento que fica sempre quando a gente for fazer algum projeto. Eu acho que é legal sempre tentar identificar quais são essas oportunidades que existem e tentar incorporar de repente aquilo. Me veio um outro exemplo na cabeça agora. É o Bjarke Ingels, aquele escritório que eu sempre falo por aqui. O cara que eu sempre falo aqui, por aqui, que tem o escritório Big, né? Em algum momento, em alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ele foi contratado para fazer um sistema de proteção contra enchentes e contra furacões para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, em 2013, 2012, 2013, teve um furacão que alagou parte de Nova York, que fez um estrago lá. E os governantes, eles tinham a ideia de construir umas comportas, uns muros, uns diques, realmente, ao redor das ilhas lá de Manhattan, por exemplo, justamente para prevenir com que uma eventual outra situação parecida, um outro furacão, as águas não voltassem a invadir a cidade. Mas imagina só, você tem um furacão dessa escala a cada 20 anos, a cada 30 anos, que tem o potencial de realmente invadir a cidade e causar todo aquele estrago. Você vai fazer uma estrutura, um dique, um muro, que vai separar, vai quebrar a visual das pessoas que estão circulando pela cidade em relação aos rios, ao mar, só para prevenir um eventual desastre que tem a chance de acontecer uma vez a cada 30 anos. E o resto daqueles, todos aqueles anos que não tiver o desastre, e todos aqueles dias que não tiver o desastre, o que você faz com esse espaço? E daí nessa sacada que o Big teve essa ideia de fazer um parque linear que envolver principalmente a área de Manhattan ali, da parte sul de Manhattan. E aquele parque ia ser um parque elevado, né? Ele ia fazer meio que umas montanhas assim. Essas próprias montanhas do parquezinho que ele propôs, o parque linear, serviriam numa eventual catástrofe, eventual furacão, para proteger a cidade. E isso iria acontecer uma vez a cada 20, 30 anos. Mas no resto do tempo, quando não tivesse furacão acontecendo, que é basicamente a maioria do tempo, né? Aquilo ia servir como um parque. Então ele tem esse outro uso que é bem mais nobre, bem mais... No fim das contas, é um parque que, por acaso, funciona como um elemento de proteção para a cidade. Aqui em Curitiba, a cidade que eu moro, a gente tem alguns parques que também têm uma função bem parecida. O Parque Barigui, que é bem famoso, é o maior de Curitiba. Muitas pessoas reclamam que ele alaga quando tem uma chuva forte. Mas acho que a função principal do Parque Barigui é justamente isso. É ele alagar para a cidade não alagar. Então, o fato de ter um parque ali é só um extra para um reservatório de contenção de cheias. Então, o uso a mais que eles conseguiram incorporar, que é um uso com muito sucesso, obviamente, as pessoas adoram o Parque Barigui, gostam de utilizar lá, é extremamente frequentado, fim de semana é cheio, mas que a função, assim, em termos funcionais, pragmáticos mesmo, do parque, é evitar com que a água, em uma eventual chuva, uma chuva mais forte, alague as ruas da cidade e se concentre lá. Bom, então fica aí a reflexão, tentar identificar esses usos, esses potenciais, essas oportunidades no projeto, sempre que possível, e incorporar isso de alguma forma na solução arquitetônica. Acho que isso é uma estratégia bem inteligente de criar projetos mais efetivos, que mais bem fundamentados, mais bem justificados e, enfim, com potencial de ter maior qualidade. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, seus colegas. A gente se vê na próxima. Um abraço, falou, até mais.